Olá, está começando mais um podcast da Team Daenerys Brasil. Meu nome é Mariana Rios e hoje estou na presença de Luciana Gomes
Oi, gente, tudo bem?
para comentarmos o lançamento do segundo teaser da série House of the Dragon, A Casa do Dragão, da HBO Max, e que irá abordar o período da Guerra Civil Targaryen chamada A Dança dos Dragões. A série está prevista para começar no dia 21 de agosto. Bem, o novo taser, ele começa com a Rhaenyra já adulta olhando em direção ao mar. Ela está bem pensativa, a gente consegue perceber isso. Nós também não conseguimos identificar exatamente o local, mas é bem possível que seja Deriva Marca, ou então até Pedra do Dragão. É, então, essa é a primeira cena que a gente já se depara. E uma coisa a se notar, novamente, a gente já tinha falado na análise do primeiro taser, que eles estão usando bastante uma música que conecta com a Daenerys de Got. A gente consegue ver nesse novo taser, até bem no fundo, que tem aqueles AAs que tinham na música da Daenerys. São coisas bem sutis, mas que a gente consegue perceber. E é também meio óbvio que eles vão fazer sim essa conexão entre o que acontece em House of the Dragon com a Daenerys de Game of Thrones, que é aí a personagem que ficou conhecida, né, no mundo inteiro, que foi a primeira representação da Casa Targaryen. Então é bem interessante esse início. Nós também percebemos que a princesa está usando uma roupa com as cores da sua casa, o que é bem importante e muito legal, porque eles usam, os nobres, eles com roupas com as cores de sua casa. Os Stark, por exemplo, eles usam muito roupas cinzas e brancas para representarem a sua própria família. Que é aqui nessa série, digamos, um ponto bem positivo, porque faltou muito disso na série anterior. Então, mais aí uma coisa bem legal, né?
Sim, né? Eu acho legal, a gente engote só na última temporada, né, que a gente viu a Daenerys vestida com as cores da casa e já num contexto bem ruim, né, da série e da personagem em si. E o fato da Rhaenyra já adulta tá usando essas cores é importante porque ela tá casada, mas ela continua sendo Rhaenyra Targaryen, né? E ela é a herdeira, a princesa de Pedra do Dragão. Então, eu acho que tá muito ligado também a como herdeira do reino nesse momento. Mesmo depois do casamento, ela não perdeu essa autonomia com a sua casa, que é uma coisa que a gente vê que não acontece muito com a Rhaenys, por exemplo, na série, né? Que quando a Rhaenys aparece, ela já tá ali usando os tons da casa Velaryon, né? Do seu marido Corlys Velaryon. Mas a Rhaenys não, a Rhaenyra, né? Perdão, gente. Então a Rhaenyra a gente vê que ela tá preservando esse lado dela ainda, né? E pelos motivos óbvios, como eu falei, já que ela é herdeira do rei Viserys I.
Sim, exatamente. E para ela isso é muito importante, usar as cores de sua casa. E nesse mesmo momento que nós conseguimos ver a princesa Rhaenyra, ocorre uma primeira frase. Alguém diz, no fundo, o que é essa breve vida mortal, senão a busca do legado? Logo em seguida, inclusive enquanto ele está dizendo essa frase, corta para uma cena que mostra a Pedra do Dragão. E aqui a gente também consegue notar uma diferença de Game of Thrones, que os portões, eles estão bem diferentes. Eles estão maiores, parece uma coisa bem mais gótica. Inclusive, a gente vê muita fumaça pelo local, o que faz sentido, porque Pedra do Dragão é conhecido como, né, um local fumegante. Nos livros, nós temos o vulcão, por causa disso nós temos bastante fumaça. Aqui na série House of the Dragon não tem o vulcão. Inclusive, eles mantiveram o mesmo castelo, né, de Game of Thrones, o que não é nenhuma surpresa. Eles não iriam fazer, né, mudar essa estética do castelo, até para não se distanciar do que eles já mostraram antes. Mas tem essa diferença nesse portão, a gente vê mais fumaça, tá um local mais sombrio, e ao mesmo tempo a gente vê que no castelo tem mais tochas, coisa que não tinha antes, no caso, em Game of Thrones. A gente vê que Pedra do Dragão antes era completamente escura, parecia que não tinha vida ali. Inclusive, quando a Daenerys chegou, era um castelo como se fosse morto, né? Quando ela estava ali também, era sempre aquela coisa sombria, aquela coisa pesada, aquela coisa triste. E aqui, pelo menos, nós conseguimos ver um castelo que, embora seja sombrio, tem vida. E essa é uma diferença que a gente já notou aqui no Taser e que também foi bem interessante.
Essa questão da busca, de falar da busca do legado, é porque eu ainda não conheço assim muito bem as vozes dos atores, né? Mas é uma frase interessante porque legado para quem, né? Quem é que tá falando isso? É alguém da casa Targaryen que já tá construindo um legado, né? Porque é isso que eles estão fazendo desde a conquista do Aegon, ou alguém que quer entrar, né, nesse meio aí. Né? E a gente sabe que você tem toda uma política ali de casamentos, de pessoas que querem se casar com Targaryens, justamente para, de algum modo, alcançar o Trono de Ferro. Né? Então, você tem os Velaryons, você tem os Hightowers, você tem o próprio Daemon. Então, assim, fica aí a pergunta: legado para quem? O da casa Targaryen já está sendo construído. Eles estão no trono, eles são a casa reinante. Então, quem é que quer construir um legado desse momento também, né? Então, vamos observar quem foi que falou, assim, nas próximas julgações que verem, para ver se fica mais claro quem foi que, quem é que diz essa frase que abre, né, esse taser, esse segundo taser, dessa série da HBO.
Sim. E, inclusive, essa busca do legado serve para qualquer um, porque todas as casas e todo mundo busca deixar algum legado na história. Então, né, provavelmente foi algum personagem específico que disse isso, e talvez por um motivo também, mas é algo que eu acredito que vale para todo mundo. E seguindo na cena, nós temos o Daemon segurando um ovo de dragão. Com ele tem a Missária e os mantos dourados. Inclusive, essa cena, ela é bem, né, ocorre uma coisa nos livros, ela é bem interessante. E nesse mesmo momento, o Daemon, ele está indo em direção ao Otto Hightower, que é o Mão do Rei. E com ele está o Sir Criston Cole e outro membro da Guarda Real. Também tem ali junto, né, com ele outro soldado. Parece até que tem um mestre junto. Mas, dando um pequeno spoiler, isso tem a ver com o ovo de dragão que o Daemon está segurando. E toda essa cena, ela também acontece ali em Pedra do Dragão. E aí, seguindo já passando essas cenas, nós temos a aparição de um primeiro dragão, que é, no caso, a Syrax. Uma dragão, a gente nota que ela tem uma coloração amarelada. Não é tão vibrante, mas ela tem uma cor. Também podemos notar que ela está com uma sela, que é a grande novidade da série, porque Daenerys nunca usou uma sela. E agora os dragões vão ter, o que é uma coisa boa, porque não faz sentido montar em um dragão sem ter uma segurança. Então, fica aí uma coisa legal. A gente também vê a Fortaleza Vermelha, que segue o mesmo padrão de Game of Thrones, Porto Real, na Dragão, na Cyrex, a gente também consegue ver a Rhaenyra. É, e isso muito provavelmente também acontece porque logo em seguida nós conseguimos ver a Sala do Trono, onde está acontecendo, né, a Rhaenyra está sendo nomeada herdeira do Trono de Ferro. Ela está diante do rei e ali junto estão os Lords Rickon Stark, Corlys Velaryon e Boromund Baratheon. Eles estão declarando a sua lealdade ao rei e a sua herdeira, que no caso é a princesa Rhaenyra.
É, né? E isso tá ligado à cena anterior do Daemon lá em Pedra do Dragão, né? É, acontece toda uma questão aqui que o rei Viserys, primeiro ele fica puto com o irmão dele, fica tipo muito chateado com algumas coisas que ele fica sabendo. E assim, para contextualizar, sem dar muito spoiler, o Daemon, ele é um personagem que ele desperta amor e ódio nas pessoas dentro da história, né? Cara, que ele é meio mal-humorado, né? Ele é meio impulsivo, né? Meio brutal também, né? O Rei Viserys, ele sempre foi meio tolerante com seu irmão, mas o Rei Viserys, ele tem um casamento, um primeiro casamento, né, com a sua prima, a Aemon Arryn, né?
Isso.
E desse casamento é gerado a Rhaenyra. Só que a Aemon era meio doente, ela perdeu vários filhos, alguns nasceram e morreram depois, então assim, ele não tinha um herdeiro masculino. E o Westeros é um local onde eles dão preferência, né, para o herdeiro masculino. Então ele ainda não tinha esse herdeiro para assumir o lugar dele no Trono de Ferro. Então, até então, o Daemon era, o príncipe Daemon era o seu herdeiro, né? E o Daemon, ele, até onde a gente sabe, até onde os mestres falam, ele tinha essa ambição de ter o título de Pedra do Dragão, que daria a ele o acesso ao Trono de Ferro, porque o que vai se tornando costume aqui é que você, todo o herdeiro, né, o futuro, o sucessor do rei, ele vai assumir para ele o título de Pedra do Dragão. Então o Daemon queria o título de Pedra do Dragão e queria se tornar herdeiro do rei. E aí, no ano de 105 depois da conquista, essa primeira esposa do Viserys, ela fica grávida. Só que acontece toda uma tragédia, ela morre, a criança morre também, e era um menino, e ele vai e fica sem herdeiro, né? E aí chega para ele que o Daemon, que nesse momento já era ali o comandante da patrulha da cidade, teria dito ali numa taberna, nos lugares que ele costumava frequentar, que o filho dele tinha sido herdeiro por um dia, tipo, ele meio que desdenha, segundo dizem para o príncipe, para o rei Viserys. E aí o Viserys fica puto e ele decide, ele já não queria que o Daemon assumisse o trono, e aí ele vai e decide que ele faria de tudo para que isso não acontecesse, para que seu irmão, depois que ele morresse, seu irmão não assumisse o trono de ferro. E nisso ele vai e acaba dando, né, fazendo como sucessor a sua filha, a Rhaenyra Targaryen. E é nesse momento aqui da série, porque ele faz um banquete, né, chama os senhores, os lordes de Westeros,
e faz com que eles prometam que eles vão cumprir essa promessa de honrar, né, o direito de sua filha ao trono de ferro. Então, é esse momento que a gente está vendo aqui, nessa parte do Taser, que tem conexão com a estadia do Daemon lá em Pedra do Dragão, que naquela parte que ele tá com o ovo. Porque quando acontece isso, ele vai para lá, por se desentender com seu irmão, né? E lá. E ele faz isso depois que. Inclusive, depois no livro, pelo menos depois que o Viserys ele escolhe a Rhaenyra como sua sucessora, com o apoio de parte considerável de Westeros.
Sim, e aí nós temos uma outra fala no Taser, que é eu, Rickon Stark, eu, Corlys Velaryon, eu, Boremond Baratheon, prometo ser leal ao rei Viserys e à sua herdeira, a princesa Rhaenyra. Então é esse momento aí que a Lucianna deu um contexto. E também a gente repara nessa cena da Sala do Trono que o rei Viserys, ele está parado, né, de pé na frente do Trono de Ferro e segura a espada Blackfyre. Outra coisa notável é que o rei ele está com a coroa dourada, que é totalmente diferente da que ele usa nos livros. Em Fogo e Sangue, o rei Viserys, ele usa a coroa que era do rei Jay Harris I, o rei anterior a ele.
Seu
E a
avô.
coroa. Sim, exatamente. E a coroa no livro, ela é um aro dourado com várias pedras preciosas. Aqui essa coroa na série, ela é uma coroa maior, cheia de detalhe, né? Não tem as pedras preciosas, mas a gente consegue notar bem no centro da coroa que tem a heráldica da casa Targaryen. E inclusive essa heráldica, ela é aquela que é o terror de muita gente do fandom, que é o dragão de quatro patas, né? Que é aquela heráldica que muita gente não gosta. Mas, inclusive, pode ser uma jogada da série até para poder contextualizar, ah, essa era heráldica de fulano, essa outra era de ciclano. Porque nesse momento da Dança dos Dragões, nós vamos ter umas quantas heráldicas. A Rhaenyra vai ter uma, o Aegon II vai ter outra. Então, não sei, pode ser uma coisa que a série optou para usar várias heráldicas. E o rei também, ele nesse momento, ele está usando uma roupa toda preta com bastante detalhes em dourado. Na roupa do Viserys não tem nada demais também, mas fica aí os detalhes de que tem na vestimenta dele. E também podemos ver que a heráldica que está na coroa do rei também aparece nas bandeiras que estão atrás do trono de ferro. Então, como eu disse, pode ser que essa, eles deem uma explicação de, ah, essa heráldica os reis Targaryen usavam no passado. Por isso que tem o dragão de quatro patas, o dragão de duas patas seria, de outra pessoa, e por assim vai, né? Mas são só coisas que a gente fica especulando. Então, nós também podemos ver que a Sala do Trono ela não é tão diferente da que apareceu em Game of Thrones. Mas agora nós percebemos que nos pilares que tem ali tem algumas esculturas enormes que dá para perceber que são pessoas. E é muito provável que sejam os reis Targaryen. Talvez tenham até ali os conquistadores que são os fundadores aí dessa dinastia. E abaixo deles também está esculpido algumas cenas de batalhas, que deve ser a história da conquista de Westeros pelos Targaryen, deve ser coisas que estejam falando sobre a Casa Real, né? Então, essa aí é uma grande diferença que a gente tem aí nessa sala que acontece em vários momentos incríveis.
É, nos livros, a Sala, ela tem os crânios, né? Eles vão colocando nas paredes os crânios dos dragões, né? É, inclusive o Balerion, né? Tava lá também. Depois que o Robert, ele assume ali o Trono de Ferro, ele manda tirar tudo, né? Mas não ficavam os reis, mas os crânios, né? Uma homenagem muito justa, eu acho.
E aí, né, seguindo, quando os lords, eles declaram a sua lealdade ao rei Viserys e à princesa Rhaenyra, ela então se vira, né, para o rei, faz uma reverência com a cabeça e depois se volta para as pessoas que estão presentes na sala. E os detalhes que tem na roupa dela neste momento são maravilhosos. Eu, particularmente, eu gostei muito da roupa ali que ela está usando. Ela usa um manto preto e amarelo. O resto da roupa ela é toda preta, vermelha e dourada. Ela também usa o que é chamado de livery collar, que é o colar de libré. É uma corrente pesada, geralmente de ouro, usada como uma insígnia de ofício ou uma marca de lealdade. Né? Então, inclusive, neste colar que ela está usando, tem o símbolo das grandes casas de Westeros. Nós conseguimos enxergar a Casa Arryn, Lannister, Tully, o Targaryen bem no centro, e na parte de trás tem a da Casa Martell. Muita gente fala, mas a Casa Martell nessa época não era submissa ao Trono de Ferro. E realmente não era. Só que desde Aegon I, os Targaryen sempre usaram em seus títulos Reis dos Sete Reinos. Eles sempre se reconheceram como monarcas de um continente inteiro. Inclusive, né, a gente já conhece o título, é Rei dos Andros, dos Roinares e dos Primeiros Homens. Embora os Targaryen não fossem, nessa época da dança, reis de fato dos Roinares, eles usavam, desde a época da conquista, nessa parte no título deles, Rei dos Roinares. Então, assim, não é uma questão de afronta aos Dorneses ou aos Martell. É porque desde o início da conquista, os Targaryen se chamam assim nos seus títulos, e Dorne, inclusive, nunca se importou de fato com esse uso no título deles. Então, até porque a independência, que é o que importava para eles tinham. Então, eu acredito que seja justamente por esse fato que tem ali, nesse colar da Rhaenyra, o símbolo dos Martell. É porque eles sempre se chamaram Rei dos Sete Reinos e não tem por que não ter ali o símbolo dessa casa dornesa.
É, e esse signo de essa insígnia de ofício que ela tá usando também, é importante a gente lembrar que a Rhaenyra era muito próxima, né, do seu pai, o Rei Viserys I, pelo menos no livro, era assim, né? Ele, tipo, ela era tudo para ele, inclusive ela era chamada de deleite do reino, né? E ela desde pequenininha se sentava ao lado dele. Tipo assim, sempre estava com ele, e a partir do momento que ele faz ela sua herdeira, né, ela tá sempre com ele, indo nos conselhos, né, tipo, sentando ao lado dele no Trono de Ferro. Então, assim, desde pequenininha ela tá sendo preparada para ser essa herdeira de Westeros, essa rainha de Westeros, principalmente depois que ele faz dela sua herdeira, né? E outra coisa que eu queria falar também sobre essa vestimenta dela é que eu acho não, né? O reinado do rei Viserys I Targaryen, ele é considerado o grande apogeu da casa Targaryen como casa reinante de Westeros. Era o momento que a casa estava mais próspera, estava mais rica, né? Que tinham mais dragões, que tinham mais Targaryens, príncipes e princesas. Então, assim, foi o auge. E todo o governo dele, por uma opulência, por um luxo, por um esplendor muito grande. E eu achei muito engraçado, a vestimenta dela, porque além de ter toda essa coisa né, de remontar uma questão de lealdade, de ofício e tal, tem a questão do luxo também, que eu acho que era algo muito visual, assim, você percebe que é muito visual, lendo, né, no reinado dele. Eu acho que isso ficou bem explícito na vestimenta que ela foi apresentada nesse taser, né? Eu achei ela muito opulenta, assim, muito luxuosa, muito chique, né?
Uhum.
Então, fica aí a observação.
E outra coisa que ela usa são brincos, né? Não só a Rhaenyra, como a gente vê a Rhaenys usando, a Alicent. Então, tá aí um acessório que está bem presente nas mulheres de House of the Dragon, que é uma coisa que a gente não via em Game of Thrones. A gente não via a Cersei usar brinco, a Catelyn, a Daenerys. Isso não existia. Brinco não existia em Game of Thrones. E agora, nessa série, elas estão usando esse acessório. Inclusive, para a Rhaenyra, isso é muito bom, porque é descrito que a Rhaenyra adorava se enfeitar. Então, né, faz sentido ela ser bem, né, ser bem luxuosa. E passando nessa cena na Sala do Trono e da Rhaenyra sendo feita herdeira do Trono de Ferro, passa para o Daemon, que ele está com a sua armadura e com um manto dourado. E isso se deve ao fato de que ele fazia parte ali deste soldado, né, desses guardas que são os mantos dourados. E todos esses homens estão aí com ele nessa cena. Acontece alguma coisa, ele está muito sério, todos que estão ali gritam eufóricos e acabam entrando em algum lugar. Ele invadem, eles empurram a porta, chegam invadindo, o outro manto dourado aparece batendo em um homem, o que a gente não sabe, obviamente, o que está acontecendo, mas nós estamos sendo apresentados aqui melhores a estes mantos dourados e o envolvimento do Daemon nessa parte da história que, né, é importante para a construção do personagem. E logo depois disso, nós temos a princesa Rhaenys conversando com a Rhaenyra. Ela diz assim para a princesa: os homens preferirão o reino na tocha a ver uma mulher ascender ao trono de ferro. O que é uma frase meio complicada. Porque, assim, Westeros é uma sociedade patriarcal que prefere homens a serem governantes. E isso é um fato, a gente não tem como negar. Eles preferem, é verdade. Só que não é tanto assim esse negócio de se você tem uma mulher herdeira, porque os lords não vão aceitar, porque eles vão ficar furiosos, porque eles não vão querer, não vão querer. Não é bem assim que funciona. E a gente vê isso com a própria Rhaenyra, porque, embora sendo uma mulher, quando a Rhaenyra foi feita herdeira legítima do rei Viserys, o que aconteceu é que muitos senhores começaram a enviar os seus filhos, às vezes nem os seus herdeiros, às vezes até os filhos que estavam longe na linha de sucessão, enviavam eles para tentarem se casar com a Rhaenyra. E por quê? Porque ela era a futura rainha de Westeros. Então, assim, embora sendo uma mulher, ela teve um apoio considerável dos lordes westeroses, né? Portanto, essa frase dela de os homens vão preferir passar o reino na tocha a ver uma mulher acender o trono de ferro, não é tão verdade assim. A gente pode entender um pouco a Rhaenys querer alertar a Rhaenyra de que, sendo uma mulher, é sim mais difícil ser uma governante do que para um homem. Mas a forma que ela está jogando isso, principalmente para a audiência, é de que Westeros não aceita mulher no poder de jeito nenhum. E não é assim, a gente vê isso, inclusive depois da dança, quando ocorre de outras mulheres, né, serem opções a ascenderem ao Trono de Ferro. Então, tá aí um ponto do Taser que eu achei bem problemático.
Inclusive, o Daemon, né, ele, a gente vê no Taser ele ali com a Patrulha da Cidade. O Daemon era casado, ele era casado com uma mulher lá do Vale, que eu esqueci o nome, mas ela era uma Royce. Uhum. E ele não gostava do Vale, não gostava da mulher dele, e ele pede pro irmão dele pra ele ir pra corte. E aí, eu não sei se vai ser assim na série, mas só pra contextualizar de novo. E aí o Viserys autoriza, então ele vai pra lá, e aí o Viserys dá pra ele ali alguns cargos, né? Primeiro, como acho que mestre das leis, mestre das moedas, tipo, não dá muito certo, ele não curte muito, fica meio entediado. E aí o Viserys dá para ele o comando da cidade. E você tem também ali o Otto Hightower, que foi a última mão do rei Jaehaerys, que é o avô do Viserys primeiro. E ele migrou também como mão pro reinado do Viserys I. Então, aqui no momento, ele é a mão dele. E o Otto, ele é uma pessoa muito orgulhosa, como arrogante. Eles também são muito ambiciosos, os Hightowers. E o Otto, ele não gostava do Daemon. Eles já eram meio assim que inimigos naturais. Porque o Daemon também era a mesma coisa. Ele era arrogante, ele era ambicioso. Enfim. E tem uma conversa. Porque assim, o Otto acaba meio que convencendo o rei a tirar o Daemon dos cargos de mestre da moeda e de mestre das leis. E o Daemon acaba indo para a patrulha da cidade, como eu falei. Só que ele percebe que, como comandante dali, ele ficou muito poderoso e influente. A gente vai vendo que o Daemon vai ficando influente tanto entre os lords quanto entre a plebe. Já que ele vai se tornando, assim, meio que muito conhecido ali na Baixada das Pulgas, né? Nas tavernas, nos antros de jogos, né? A ponto dele ser chamado de príncipe da cidade e lorde da Baixada das Pulgas. E ele tinha à disposição dele 2.000 homens sob seu comando, né? Então, o Otto, sabendo da ambição do Daemon no Trono de Ferro, com o Trono de Ferro, via ele como uma ameaça. E aí tem uma conversa que ele escreve uma carta para o irmão dele, o Otto, no caso, lá para Vila Velha. Ele fala o seguinte: de forma alguma o príncipe Daemon pode chegar a ascender ao Trono de Ferro. Escreveu a mão para o irmão, senhor de Vila Velha. Ele seria um segundo Maegor, o cruel ou pior, né? E ele vai e diz assim: melhor o deleite do reino do que o Lorde da Baixada das Pulgas. Então, aqui está um exemplo disso que a Mari falou. Ele preferia ver a Rhaenyra no trono do que o Daemon, que até então seria um sucessor mais óbvio do rei Viserys. Mas ele preferia ver uma mulher do que um homem. Porque assim, não tem nenhuma lei que proíba uma mulher de ascender ao Trono de Ferro. O que existe é um costume, né? Dessa sucessão, ela ser sempre masculina. Mas não existe uma lei para isso. Então tem uma espécie aí de flexibilização em relação a isso.
Exatamente. Então, nessa mesma cena, dessa frase aí que é bem problemática, a gente também vê que a Rhaenys, ela está usando um vestido azul, e a Rhaenys, muito até na propaganda da série, ela é passada como Rhaenys Velaryon e não Rhaenys Targaryen. Então, o uso das cores da casa Velaryon deve ser, inclusive, para tentar fazer essa ligação dela à casa de seu marido e um distanciamento da casa Targaryen, o que A gente não pode afirmar nada aqui, porque em relação a essas coisas mostradas, né? Porque só vamos saber quando assistir mesmo a série. Mas quem leu Fogo e Sangue sabe que a princesa Rhaenys, ela é uma Targaryen completa. Ela é tudo que um Targaryen é, ela é. Inclusive, né, no final do seu arco nessa história, ela é tida como, né, uma verdadeira Targaryen. Então, ela é fogo e sangue, né? Enfim, essa coisa de tentar ligar a Casa Velaryon também não é tão legal. Mas, passando por isso, o Taser, ele muda, que estava numa música mais calma, ele começa agora numa música épica. E aí nós voltamos para a Pedra do Dragão, onde conseguimos ver que a Rhaenyra adulta, ela está parada na frente da mesa pintada. E mais ao fundo também é possível ver algumas pessoas saindo do local. Alguns que são possíveis de identificar é a própria Rhaenys, que está de armadura, que também é algo que é bom ver isso, porque a Rhaenys, ela usa uma armadura nos livros. Tem ali também o guarda real e talvez sejam dois dos filhos Velaryon da Rhaenyra, porque eles têm ali o cabelinho mais escuro, né? Então é provável que seja eles ali no fundo. E a mesa pintada, ela está repleta de velas acesas, e no canto direito nós conseguimos ver também a espada Dark Sister, que no caso é a espada que o Daemon usa. E o local, ele também está bem diferente daquele que foi apresentado em Game of Thrones. Então a gente consegue ver que, embora a estrutura principal dos castelos seja a mesma, o interior tem já algumas diferenças, né? Eles mudaram alguns detalhes e tal. E depois disso foi a que surpreendeu muita gente, que é o Conselho de 101, né? Momento super importante até para entender a Dança dos Dragões. Nós conseguimos ver que tem uma multidão ali reunida na Harrenhal, que é toda destruída por dentro, justamente por causa do ataque, né, de Aegon I e Balerion. Então, talvez estejam ali segurando um baú, né, caminhando num corredor e levando, né, isso a uma pessoa que está lá no fundo, sentado em um trono. Talvez a série, para fazer um fanservice, tenha colocado o Rei Jay Harris primeiro, né? Que nos livros, o velho rei, ele não participa desse conselho. O que ele fez foi só dizer para os lordes que escolhessem um herdeiro, e quem eles escolhessem seria o herdeiro do reino, e ele iria aceitar, independente de quem fosse. Isso nos livros, porque aqui na série talvez nós possamos ver aí o velho rei Jay Harris primeiro. E se for, vai ser uma grande surpresa. Já foi, em aparecer o Conselho de 101, já foi uma surpresa para muita gente. E se eles colocarem o Jay Harris, né, prevejo aí muita gente ficando mais surpresa ainda.
E talvez, né, isso venha como uma forma de lembrança, né, alguém contando, né, tipo assim, uma recordação, ou talvez algo assim que a gente veja ainda no primeiro episódio, né? Porque é algo que antecede, que na verdade que decide quem vai ser o próximo, quem vai ser o sucessor do rei Jaehaerys, e acaba sendo seu neto, o rei Viserys I, que foi escolhido pela maior parte, né, das pessoas que estavam presentes no conselho.
Sim, e é muito importante para apresentar as pessoas que nunca leram os livros esse conselho, para poder contextualizar o que vem em seguida. É bom que eles mostrem esse conselho, mas espero que seja passado bem claro para as pessoas que nada do que acontece ali é uma lei, que é o que, né, tu tinha citado antes, Não existe lei em Westeros que proíba mulheres de ascenderem ao Trono de Ferro. O que tem um precedente, que é o precedente de ferro. E isso acontece justamente nesse Conselho de 101. Então, a gente só espera que fique claro que é um precedente. Precedente não é lei. Né? Mas, seguindo, passa agora com a Alistair jovem entrando na sala do trono. O local está repleto de gente, tem várias pessoas sentadas em mesas e está acontecendo um banquete. E a gente percebe aqui em vários momentos do Taser como existe muita festa. Como tem banquete, como tem comemoração. E como tu também citou anteriormente, o reinado do Viserys, ele é isso, ele é luxuoso. Ele tem muitas comemorações, justamente porque foi um momento de ápice da Casa Targaryen. E isso está sendo apresentado várias vezes aqui no Taser, pelo que a gente está vendo, né? E a Alicent, ela está usando um vestido todo verde. O que é outra coisa muito legal, porque essa dança dos dragões é dividida entre os verdes e os negros. Então, a Rhaenyra usar o preto e o vermelho e a Alistair o verde já começa a marcar essas personagens com essas cores. É algo bem legal. E enquanto a Alistair, ela entra na sala do trono, as pessoas que estão ali, eles observam ela caminhar em direção ao rei. Ela se aproxima do Viserys e lhe dá um beijo no rosto. O que a gente pode tentar jogar isso, que seja talvez o casamento dela com o rei Viserys, né? Ou então ela já sendo rainha e sendo, né, já entrando nas primeiras festas na corte, né? A gente não sabe exatamente, mas talvez seja por esse caminho, até porque é a Alicent jovem.
É, né? E eles, nesse momento que ela se aproxima e dá um beijo no rei, né, surge a seguinte frase: jogamos um jogo sujo. É, e aí fica aí, porque a gente assim, a gente não tem muitos pontos de vista, né, no livro. É, a gente não sabe muito bem o que acontece muito com os outros personagens. Mas eu acho que a série vai dar esse preenchimento, ela vai mostrar mais maquinações, né, e ela vai tentar, como a gente já falou no primeiro episódio, sempre fazer um link com o que foi Games of Thrones, né? Aquela coisa que você não podia confiar em ninguém, que era algo muito traiçoeiro, do jogo sujo. A dança é muito isso também, né? Mas eu acho que esses preenchimentos que vão vir aí, que vão ser os desenvolvimentos de melhor, que a gente vai ver o ponto de vista de personagens como Otto, como a ele sente, então a gente vai ver todas as maquinações que vão ser feitas. E eu fiquei me perguntando, será que, porque já no livro você sente que o Viserys, ele foi meio que manipulado para se casar com ela, né? E aqui provavelmente isso vai ficar ainda mais nítido, né? Então vamos ver como é que vão rolar essas seduções e todas as seduções que vão envolver os personagens aí na série, né? E só voltando um pouquinho lá sobre o conselho, é que a gente está falando disso, né? A gente falou do conselho aqui um pouquinho, a gente falou do conselho, como a Mari explicou bem, porque é nesse conselho que o Viserys ele é escolhido para ser o sucessor, e para algumas pessoas se estabeleceu ali o que eles chamam, como a Mari falou, a questão do precedente de ferro, que determinava que uma mulher não poderia subir ao trono de ferro, nem um descendente dessa mulher poderia subir ao trono de ferro, porque ele tinha toda uma treta entre o Viserys e tinha a Rhaenys também com seu filho ali, que ele herdasse, né, em seu nome, e acabou não rolando. Só que em nenhum momento isso é uma lei, é importante, acho que muitas pessoas no fandom eles confundem isso, porque foi uma decisão que foi tomada, mas não foi uma coisa unânime, tanto que fala que a palavra que o mestre fala é tipo, algumas pessoas
para algumas pessoas passou a significar isso, mas não significa que para todos era assim. Tanto que depois a gente vê passando por cima disso e não aconteceu nada, porque se fosse alguma coisa realmente definido como uma lei, isso teria dado uma resistência. Mas as pessoas, ah, o rei está dizendo que vai ser, então tudo bem. E pessoas apoiaram o direito dela ali ao trono de ferro. É claro que depois isso vai ser a treta entre ela e a casa Hightower, né? Mas é só para ficar claro que, tipo, como a Mari já enfatizou também, que o presidente de ferro, ele não foi uma lei. Foi só algo que eles decidiram ali, que estava meio que de acordo com os costumes, mas que não tinha nada assim que proibisse o Viserys de tomar a decisão de fazer a sua filha sua herdeira.
É, isso mesmo. E então, depois dessa cena da Alicent dando um beijo no rosto do Viserys, tem uma cena onde nós conseguimos ver um ovo de dragão. Ele está em cima do que parece ser um caldeirão e algumas pessoas estão ao redor dele. Aqui a gente não tem muita coisa também para falar porque essa cena ela é bem rapidinha. E então passa para Alicent mais velha. Ela está com o seu pai, o Otto, e ele está falando para ela: você tem a determinação para vencer. E é nesses momentos que eu fico até meio confusa, porque a série ela está trazendo as versões jovens dos personagens e as versões mais velhas. O próprio Taser, ele tem, né, sempre essa alteração no tempo. Aparece a Rhaenyra jovem, a Alicent jovem, depois as duas mais velhas. E, sendo bem sincera, eu tô curiosa para ver como que eles vão fazer isso, porque para muita gente que possa não ter lido os livros, isso deve estar até um pouco confuso, porque quem é fulana, quem é ciclana, né, é a mesma personagem, mas em tempos diferentes. Então, vamos esperar aí para ver como que vai ser. E
Eu
essa
acho
frase.
que eu acho que eles vão fazer tipo igual a novela da Globo, gente. Primeira fase, segunda fase. Primeira fase, todo mundo novo, né? As novinhas e tal. Aí vai passar um ano, 8 anos depois, 10 anos depois, e aí vai vir, né, os personagens mais envelhecidos, né? Com outros atores.
Pois é, até porque a Dança dos Dragões, ela é um momento que, para te entender, tu tem que voltar muitos anos. Então, até a série ela perde essa, né, essa alteração de tempo para
E
justamente poder entender.
é engraçado que, pelo que eu tô entendendo, não vai ser todos os atores que vai mudar, né?
É.
Estranho. Pelo que
Sim,
eu
o
tô que eu
Daemon.
observo.
O Daemon é um que não tem versão jovem. A única coisa que ele tem é a mudança no cabelo.
Ai, pelo amor de Deus, gente. Se for
É,
para
porque.
fazer, faz direito. A Globo é bem fiel. Todos os
É.
atores são, né, diferentes, aí passa tempo, aí vem outros atores. Ai, não, por favor. Corrige.
É, mas a gente aqui já tá vendo. O Daemon, a única coisa que muda dele é o cabelo. Cabelo longo, cabelo médio, cabelo curto, cabelo lambidinho para trás. São várias versões de Daemon com cabelo.
O Viserys também não muda, não.
É, acho que não. É, mas, enfim. Depois a gente tem a mesma cena dos Velaryon entrando na sala do trono, que é a mesma coisa que apareceu no primeiro teaser, nada de novo, e passa para o banquete, que é o casamento da Rhaenyra com o Laenor, e o Daemon ele está sentado na beirada da mesa do rei, e ele joga ali, né, um olhar meio sedutor para alguém, que a gente já pode jogar que é para Rhaenyra, porque isso é a casa Targaryen, né? É, tio com sobrinha, irmão com irmã, é a coisa deles, é o costume deles. E como nós sabemos também, o Daemon e a Rhaenyra, eles vão ter um romance, vão se casar, né, vão ter seus filhos e tal. Então, esse olhar aí do Daemon é muito provavelmente para ela.
E tem que ser acrescentado toda uma contenda sobre isso nos livros, porque o Daemon, como eu já falei, ele é muito ambicioso, ele quer ter acesso ao Trono de Ferro. Aí todo um boato ali de que o Daemon teria sido... de que eles teriam tido um caso, que ele teria tirado a inocência de sua sobrinha. Isso tem todo um bafafá com o Rei Viserys, eles brigam feio, desfazem a amizade, né, a relação deles, o Daemon sai dali de Westeros, vai para outro lugar, depois eles voltam e fazem as pazes, mas o Viserys não quer de jeito nenhum casar a Rhaenyra com o Daemon, justamente porque ele tem medo do que o Daemon vai fazer quando ele tiver acesso à rainha, tipo, meu medo é que ele roube o lugar dela, né? Então ele prefere casar ela com o Leonor Velaryon do que casar com o Daemon. Só que, tipo, vai rodar e vai parar no mesmo lugar. Então talvez aí a gente não sabe como é que a série vai trabalhar isso. Então talvez esse olhar dele pra ela seja isso. Porque entre eles, assim, a gente não sabe realmente o que rolou, fica tudo meio que entre linhas, mas ao mesmo tempo parece que são histórias mal resolvidas, né, que acontece entre eles. Enfim, então vamos ver como é que a série vai desenvolver essas coisas.
É, e a gente tá vendo no teaser que nós conseguimos, né, jogar um contexto pro que tá aparecendo ali. A gente vê que tem, parece ter, os momentos que ocorrem no livro. Agora, é tanta coisinha que eu fico me perguntando como e se eles vão encaixar tudo isso na série, até porque ela tem só 10 episódios. Então, é complicado.
Coisa também, assim, é uma coisa também, é porque, assim, a história da dança, ela é toda um relato. Então, assim, você tem, às vezes, 2, 3 pontos de vista sobre a mesma história, né? E muitas coisas ficam entre linhas. Tipo, não tem como a gente saber se o Daemon realmente teve com a Rhaenyra jovem antes deles se casarem depois, né, quando ela tava mais velha. Então é uma coisa que fica assim, entre linhas, mas assim, vamos ver como é que a série vai trabalhar. Eu não duvido nada, tá, porque é uma coisa que quer audiência, tá, então não duvido nada que ela mostre, sim, eles tendo relações antes do casamento deles, mais pra frente, porque não vai ficar ambíguo como é no livro. Eles vão deixar as coisas muito mais explícitas pra mostrar como esse jogo é sujo, né?
Totalmente.
Então, se segurem, porque lá vem as bombas.
É exatamente isso aí. E continuando nessa mesma cena, a gente tem a Rhaenyra jovem, o Leonor, dançando. É ali o casamento deles. A Rhaenyra está usando um vestido branco, brincos, é um colar. O seu cabelo está todo trançado e ela tem alguns rubis presos no cabelo dela, que está todo arrumado e tudo. As pessoas estão todas festejando, né? Todo mundo feliz. Então, logo após isso, corta o funeral, que deve estar acontecendo em Deriva Marca. E é possível ver que estão todos ali presentes naquele momento. A gente consegue ver os Hightowers, a Guarda Real, os Targaryen. Então, tá todo mundo ali reunido nesse momento e acaba que um sarcófago ele é jogado no mar. E em outro momento, nós vemos a Rhaenyra adulta, ela tá com um semblante sério, passa pra Alicent, que também tá séria, as duas se olham muito estranhas, o Sr. Criston Cole, ele também tá lá, e todos eles estão muito sérios e se olhando já com um certo ódio no olhar. E são personagens que a gente sabe que é os que vão causar e vão estar no centro dessa treta toda.
Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu não duvido nada. Como eu tô falando que eles vão escrever muita treta e eles vão criar provavelmente preenchimento para esses personagens que a gente sabe, assim, algumas coisas, mas a gente não sabe tudo, como a Alicent e o Sr. Criston Cole, eu não duvido nada que eles façam ela e ele tendo um caso, tá? Não duvido nada, tá? É. Então, vamos aguardar. No livro não tem nada disso, pelo menos nada que indique que isso aconteceu, mas como eles vão querer, né, uma coisa assim bem Games of Thrones, então não duvido nada.
Preencher, eles vão preencher. Porque isso é meio inevitável, porque o livro, ele não entrega muita coisa. Porque é como tu disse, a história da dança, ela é contada através do ponto de vista de três personagens, que é o Cogumelo e outros dois são mestres ou septões?
É o mestre... É Hucinter, né? E o septão Eustace. E o cogumelo.
Pois é.
Pois é.
São as três olhos ali da Dança dos Dragões. São eles que contam o que acontece nessa época. Então, assim, é muita coisa em aberta. E a série, ela não vai fazer isso. Ela não vai deixar em aberto. Ela vai preencher essas lacunas. E como eles vão encher isso, olha, é muito certo que vai ser sempre focando em alguma coisa polêmica para justamente inflar ainda mais essa treta.
Ou
Então.
seja, eles vão sempre preferir a versão escandalosa do cogumelo, gente. É isso.
É.
Ao invés das outras, entendeu? O cogumelo tem uma versão mais sangrenta, mais picante. Então, assim, é isso que vai acontecer.
É, cogumelo muito. A gente não viu um cast do cogumelo para série. Deve ser porque nós vamos estar vendo a visão dele. E também talvez muito piorada, muito mais aumentada, né?
Não
Porque eles
duvido.
precisam é disso. Eles precisam é fazer uma coisa que seja nessa tal guerra pelo trono. Então, a gente só vai saber o que que vai ser quando chegar aí 21 de agosto. Mas já fiquem sabendo, que se preparem. Então, seguindo no taser, a gente vê o Daemon, que a gente acha que é ele, porque ele tá com aquele cabelo curto e tal. E ele é jogado no chão por dois homens da Guarda Real. Isso acontece na Sala do Trono de Ferro, porque a gente vê aqueles pilares com as esculturas e tal. E depois disso começam a vir algumas cenas bem rápidas. O Criston, ele tá batendo em alguém muito furioso. E nesse mesmo momento, a música que começa a tocar é aquela introdução de GOT, né, de Game of Thrones, né? O tom e a velocidade são diferentes, mas ela tá aí, né? E nessas cenas bem rápidas, algumas pessoas ao fundo aparecem aterrorizadas, chocadas ao ver o Criston batendo em alguém. Nós temos uma mão com sangue escorrendo e o Daemon e a Rhaenyra se olhando. Já eles adultos, né, o casamento deles, e a princesa, ela também tá usando, né, alguma vestimenta na cabeça. O Daemon tem uma marca vermelha na testa. Eles devem ter jogado aí um casamento a fogo e sangue, talvez.
Vi um casamento aí valeriano, gente.
Exatamente. E aí, já perto do fim, nós
Só um
temos o óbvio.
instantinho. Essa cena do sangue talvez seja até do casamento, porque eu acho que tem essa coisa de se cortar, né? No casamento
Pro Meigon?
com fogo e tal, eu acho que tem isso também. Talvez essa
Tem.
cena do corte na mão seja o casamento deles.
Sim. É o que falei, é um casamento valeriano, um casamento a fogo e sangue. Vai ser interessante ver como é que eles vão fazer isso. E passando, a gente tem o Otto, que ele tá de armadura. A gente vê na armadura dele a heráldica da Casa Hightower. E junto com ele tá um guarda-real, porque essa é a mesma cena lá do início, aonde ele tá confrontando o Daemon, quando ele tá com um ovo de dragão. Então o Daemon, ele puxa a Irmã Sombria e aponta pro Otto. Porque, como a gente sabe, aí o Otto e o Daemon têm essa. Eles não se gostam, eles têm essa rixa aí. Então, muitas intrigas virão com Daemon e Otto. E tudo isso, como foi dito antes, acontece lá em Pedra do Dragão. E aí passa para a mesma cena, aquela do primeiro taser, onde a Alicent está vindo correndo com a adaga. Agora ela foi mais estendida e a Alicent ela vai com a adaga e avança na Rhaenyra. Nesse momento, um guarda real ele sai correndo para conter a rainha. E é possível notar que bem no fundo tem uma pessoa jovem e vestida de verde jogada no chão. Talvez seja algum filho da Alicent, que até agora a gente não viu nenhum verde, né? A gente não viu o Aemond, a gente não viu a Helaena. Faltam ainda muitos personagens para surgir.
Tô até com medo.
E mas a gente sabe que esses aí estão na série, então talvez a gente tenha ali no chão possa ser até o Aemond, que essa cena tem tudo para ser um momento bem emblemático aí no programa. E na última cena de fato do Taser, nós temos uma última fala, que ela começa assim: a história não se lembra de sangue. Ela se lembra de nomes, né? E então nós temos, enquanto isso é falado, o Daemon ele tá com o archote na mão e ele o coloca bem devagar no chão. E parece que ele tá em algum fosso por causa do piso, né? Ele não é terra, não é pedra, né? Então até surgiu aí algumas especulações que seja o fosso dos dragões, que né? Enfim, no livro aquilo lá é gigantesco, na série, né? Vamos ver como é que vai ser. E nós temos então o som de um dragão. O Daemon olha devagar para cima e a gente acaba vendo um dragão muito parecido com o Drogon, porque ele tá na mesma tonalidade que o dragão de Game of Thrones. E ele acaba jorrando fogo no teto. O príncipe Daemon ele se afasta bem assustado e aí acaba o taser, né? E dando aí o final daquela frase de a história não se lembra de sangue, ela se lembra de nomes. O taser acaba surgindo a heráldica Targaryen pegando fogo. E aí né? É o segundo taser de House of the Dragon.
E aí acabou. Acabou assim.
É o fim do segundo taser aí que a HBO acabou soltando pra gente. E é isso, né? Não tem muito mais o que comentar, porque o resto, né, a gente só tem como saber quando estrear.
É,
Então.
mas assim, eu acho que esse taser, ele trouxe mais coisas interessantes do que o primeiro, né? Assim, deu pra gente contextualizar mais com o livro, no caso, né? O Fogo e Sangue. A gente vê que tem algumas coisas ali que estão dentro no livro, né? Assim, aparentemente, né? Mas agora é ver como é que eles vão, como é que vai estar isso, assim, né? Na íntegra. Né, e principalmente como que eles vão trabalhar esses personagens que são mais secundários e como essa modificação ou esse preenchimento nesses personagens mais secundários vão influenciar a história dos outros, né, que a gente tem mais a Rhaenys, o Daemon, né, então é ficar ligado nisso.
Sim. Porque é o que a gente falou aqui agora. É possível ver alguns acontecimentos dos livros. Pelo menos a gente está acreditando, quando vê essas cenas, a gente consegue identificar acontecimentos dos livros. Agora, como elas vão ser feitas, como elas vão ser passadas para o público, aí fica o grande questionamento. Porque eles podem entregar a mesma cena que tem no livro, mas passar de uma forma diferente para o público, né? Porque isso aí está na mão dos roteiristas e eles vão escolher como vão contar essa história. Então, embora a gente consiga identificar algumas coisas do cânone, não tem como saber como, né, o que vai ser, né, o que vai vir para a gente aí nessa nova série. Mas é isso, né? A Casa do Dragão estreia no dia 21 de agosto, e enquanto for saindo aí, talvez novos teasers, novos trailers, a gente vai voltar para comentar mais algumas coisas. Então, tem mais alguma coisa para comentar?
Não, não, já falei tudo que eu queria.
Então, é isso aí. Nós encerramos por aqui mais um podcast da Team Daenerys Brasil e esperamos que vocês tenham gostado. Para acompanhar os próximos capítulos da releitura que nós fazemos dos livros e também escutar outros conteúdos e discussões, sigam a gente aqui no Spotify, no Google Podcast ou na plataforma que vocês têm preferência para ouvir. Acompanhem a gente nas redes sociais também. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter. Só procurar por Team Daenerys Brasil. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Dracarys.